Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira, dia 1º de junho, edição do Jornal do Meio Dia, já está no ar. Então nós vamos juntos nesta sintonia até 1 hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Desejo a você e aos nossos ouvintes um mês de junho abençoado e também com aquelas comidinhas típicas, juninas.
Isso aí, Kátia Gomes. Boa tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Seja um mês de junho também de muita consciência, né, para todos nós aí nesse período difícil.
Verdade.
E você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, vai ficar bem informado e também vai poder participar através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas reivindicações e observações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já, né, Kátia?
Com certeza, com muitas informações do setor policial. Muitas mesmo, inclusive... Uma notícia aí do que aconteceu ontem, né? Ontem à noite na Avenida Soares Lopes.
Que coisa, hein?
Que coisa mesmo, quem diria? Ali, logo ali na região da Soares Lopes. Pois é, gente, o mês de junho já começou, o Jornal do Meio Dia está aqui com mais uma edição no ar para você ficar bem informado, participar, interagir conosco, né? Então fique nessa sintonia. Jornal do Meio Dia é a informação que você precisa na hora do almoço. É um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online ou usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Bem, são 12 horas e 9 minutinhos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa: Copa América no Brasil agita a cena política. E também demonstrou muita hipocrisia, né, de algumas pessoas. O seu Luiz Roberto, da Rede Globo, que o diga, né, que criticou a Copa América no Brasil e aí disse que não deveria ser realizada. O narrador comentou que a escolha é um tapa na cara dos brasileiros que enfrentam uma pandemia descontrolada. Aí vale lembrar, caros ouvintes, que a Libertadores, Copa Sul-Americana, está rolando, né, Marcos Bezerra? E isso. O próprio Luiz Roberto, né, segue transmitindo normalmente o Campeonato Estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, e nunca reclamou. Aí vale lembrar também que a Globo perdeu recentemente a transmissão da Copa América para o SBT. Hipocrisia pura.
Jornal Dia de Teresina, doutor Pessoa pede apoio para transporte público.
Bem, vamos de jornal Meio Norte de Teresina. Só 2,8%. Teresina é o último lugar em fumantes. Ontem, Marcos, dia 31, eu acabei me passando e não falei sobre isso, foi o dia que é declarado dia sem tabaco, né? Uhum. E é um dia muito importante, aí, principalmente para quem deixou de fumar. Porque, gente, eu não sou nenhuma médica, mas eu sou bem informada. Fumar cigarro não faz bem à saúde, né? Então, para quem largou esse vício, né, Marcos? hoje muita gente tem aí uma vida mais saudável.
É, né? Parabéns a quem conseguiu, porque tem muita gente também tentando, né, conseguir, não é fácil, cara.
É, realmente.
É. Jornal, Jornal Folha de Pernambuco, Copa América, polêmica.
Vale lembrar também que o ministro da Casa Civil deixou claro que não vai ter público, né?
Sim.
Para a realização desses eventos. E toda a delegação é testada,
tem
tudo organizado,
vacinada,
tudo bonitinho. Aí eu queria entender por que essa polêmica, essa hipocrisia toda aí, esta Rede Globo, me deixe. Diário de Pernambuco, vacinação autorizada para pessoas a partir de 50 anos. No caso, é lá no estado, viu, gente? Porque lembrando que cada município aí já está, né, se organizando, já passou dessa idade. Ilhéus aí já está em 53 anos,
isso,
né, Marcos Bezerra? E quem tem comorbidades a partir de 18.
Cada município faz aí, né, a sua organização.
Exato.
Diário do Nordeste do Ceará, vacina para pessoas de 18 a 59 anos na capital. Olha aí, lá em Fortaleza já é diferente.
Exato. Tribuna do Norte de Natal, saúde investiga entrada de cepa indiana no estado.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, faltam vacinas no Brasil, mas não pode faltar bola.
Aí a crítica do Correio Brasiliense, né, em relação à Copa América, fazendo um estardalhaço. Hoje ainda a gente traz a informação que o mês de junho, segundo o Ministério da Saúde, vai ser um mês com mais vacinas aí para os brasileiros. Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, bola dividida. Mesma coisa, né? Copa América.
Correio do Povo, do Rio Grande do Sul, Brasil anuncia hoje se aceita sediar a Copa América e faz exigências.
Jornal Estado de São Paulo, Conmebol anuncia a Copa América no país. Caso pode ir à justiça, segundo o Estado de São Paulo.
Valor econômico, otimismo domina a bolsa apesar de risco elétrico.
Jornal Agora, de São Paulo, saiba como fazer a prova de vida exigida a partir de hoje.
A Tribuna do Espírito Santo, 1 milhão de vacinados no estado.
É, que bacana, né? 1 milhão de vacinados já no Espírito Santo. E que cada vez mais também os brasileiros em todos os estados possam ser vacinados. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que você vai poder aí também participar, né? Porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, você pode ligar daqui a pouquinho, que a gente vai liberar, obviamente, a participação do ouvinte pelo telefone. Aí você vai ligar 36752000 e falar conosco ao vivo. Caso queira apenas enviar a mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? 988291029, você já envia sua mensagem a partir de agora, que já nós vamos divulgá-la, tá? Deixa eu mandar um abraço para ele, né? Dar uma passadinha aqui na Rádio Gabriela FM, é o Rony, é o representante da Bianco, Dental Bianco, né, Rony? Um abraço para você, Rony. Bora, Rony, sempre muito simpático, jogando duro aí nas vendas da Bianco, que é um parceiro aqui na Rádio Gabriela FM. Mandar um abraço também para todos os parceiros, né, da Gabi, que estão sempre sintonizados. O nosso amigo da loja NP Materiais de Construção, seu Pedro, né, Marcos? Que teve aqui outro
Pedro
dia.
Pedro NP,
sempre sintonizado, né, seu Pedro? Mandar um abraço para o senhor, para todos aí da NP Materiais de Construção. Ficando Iguape, né, Marcos? Ali na Avenida Ferroviária, no Iguape, não é isso?
Sim, sim.
Acertei o endereço?
Eu vou confirmar.
Mas é a Avenida Ferroviária.
Acho que é no Iguape mesmo.
Aí eu só fiquei na dúvida se a Avenida Ferroviária é no Iguape, mas é no Iguape. Pronto. Então um abraço a todos aí. Um abraço a galera ali da loja Supermoda, das lojas, né? Supermoda Ilhéus, né? Jorge Amado, na Marquês de Paranaguá. Estão sempre sintonizados também, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá? E todos os nossos ouvintes queridos, pessoal dos restaurantes aqui no Banco da Vitória, né? O Mamilo na Brasa, Raízes e Sabores, Recanto Nosso Lar. O pessoal tá sempre acompanhando, né? Mandar um abraço pra Dona Maura, do Cantinho da Maura, ali no Jardim Pontal, aqui em Ilhéus. Também tá sempre acompanhando, né, Dona Maura? Ela, seu Manuel, o David, que trabalha lá. Um abraço pra vocês. E todos que estão sempre nos acompanhando, principalmente aqui no sul da Bahia, tá? Olha, são 12 horas e 16 minutos. Os boletins da Covid-19 a gente divulga diariamente, né? E vamos divulgar primeiro de Ilhéus, o atualizado aqui. Beijão pra Luana. Luana tá sintonizada, né, Luana? Lá no Mamilo na Brasa. Ela é minha amiga Lucy. Beijão. Então, voltando aqui à questão dos boletins da Covid, gente, o boletim da Covid de Ilhéus, o mais atualizado aqui que eu peguei no Instagram saúde.ilhéus, é o de 30 de maio. Informa que desde o início da pandemia em Ilhéus foi registrado aí 17.953 casos confirmados de Covid, desse total 17.352 curados. O município tem 120 casos ativos e deu um salto absurdo no número de mortos, e agora tem 471 óbitos. 81 leitos de UTI para Covid, né? E aí desses 81, gente, 59 leitos estão ocupados. Então tem muitos leitos aí vagos, tá? E aí dessas 59 pessoas que estão internadas em leitos de UTI, 26 são pacientes de Ilhéus e 33 de outros municípios. Geralmente a maioria, né, é sempre de outros municípios aí. E aí a gente vai para o boletim da Covid de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 31, informando que o município já registrou 30.618 casos confirmados, deste total 29.653 curados. Infelizmente, Itabuna tem 537 óbitos. Lá no momento também tem 428 casos ativos, 41 pessoas em leitos de UTI, 8 leitos de UTI disponíveis, 43 pessoas em internamentos clínicos e 13 leitos clínicos disponíveis em Itabuna. Olha, está rolando vacinação ainda, né, em Ilhéus, então você que precisa se vacinar, claro, que está no público-alvo aqui, acadêmicos da área da saúde, cujos estudantes estejam cumprindo o estágio curricular obrigatório, mediante lista, claro, né, enviada aí pela instituição de ensino. Então vocês podem ir ali na Cruzada do Bem pelo Bem, das 8 da manhã às 2 da tarde, tá? Começou às 8 da manhã e vai até às 2 da tarde. Então, não esqueça de apresentar o CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência e comprovante de matrícula digital ou impresso. No caso do cartão de vacina, algumas pessoas não têm, né? Mas lá vai receber um cartãozinho onde vai ser colocada aí que dose você vai tomar. Agora, quando você for tomar a segunda, não esqueça de levar, porque tem que comprovar, né, Marcos?
Isso.
Qual foi a primeira dose que você tomou, se foi Coronavac, se foi Oxford, né? Para poder repetir aí, tá bom? Já tem gente aqui feliz da vida, né, Gilson, que tomou a vacina. Gilson, que é Uber aqui em Ilhéus, acompanhando sempre o Jornal do Meio Dia, a gente tá vacinado. Parabéns, meu querido. E que a segunda dose venha, viu? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Olha, Marcos, infelizmente, a Covid-19 vem fazendo aí vítimas, né? Aqui no sul da Bahia. E a gente tem informações, né, sobre essas vítimas, principalmente pessoas de Itabuna, não é isso?
Isso aí, Cátia. Olha, mais dois itabunenses perderam a batalha contra o novo coronavírus ontem, segunda-feira. Uma das vítimas da doença foi o policial Kleber Souza, que era lotado na Companhia Emprego Tático Operacional Seto, né, do 15º Batalhão da Polícia Militar em Itabuna. Ele faleceu na manhã de ontem em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, onde estava internado. O estado de saúde de Kleber se agravou aí nos últimos dias e ele teve 70% dos pulmões comprometidos. O corpo do PM seria sepultado na noite de ontem no cemitério Campo Santo, em Itabuna, por causa dos protocolos de segurança, sem a presença de público. A outra vítima de Covid nas últimas horas no município do sul da Bahia foi o contabilista Arisvaldo Chagas, de 41 anos, que estava entubado desde a semana passada em um leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Calixto Midler de Filho. Ele era sócio da JASP Assessoria Contábil. Arisvaldo Chagas não estava no grupo de risco, pois não era portador de comorbidades. O corpo dele foi sepultado no cemitério Campo Santo na tarde de ontem, em Itabuna, também, né? Que contabilizava até o início da noite 537 mortes causadas pela Covid-19. Olha a rapidez e a idade dessas duas pessoas que faleceram, hein, Cátia?
Pois é, então isso aí é um alerta, né? Que o Covid não quer saber. Uhum. Se é jovem, se é idoso, se tem comorbidade, se é saudável. Por isso que eu digo, não queira pegar, né? Se cuide, tá? E olha, são 12 horas e 21 minutos. Inclusive, né, a gente recebe a informação que um detento, né, acabou morrendo de Covid-19 em Itabuna. Faleceu no início da noite de ontem o Aníbal Pimentel Nunes Júnior. Ele era detento do Conjunto Penal de Itabuna e foi hospitalizado na madrugada de sábado, dia 29, lá no Hospital de Base, que fica em Itabuna, depois de apresentar os sintomas da Covid-19. A informação foi confirmada pelo Major PM Adriano Jacome, que é diretor da unidade prisional. De acordo com o Major Adriano Jacome, este é o primeiro caso, né, de Covid-19 no Conjunto Penal de Itabuna, que atualmente possui cerca de 850, tá? 850 internos. Segundo o diretor do presídio, outros presos que dividiam cela com o Aníbal foram isolados dentro da unidade e seguem acompanhados rigorosamente. No entanto, nenhum deles foi testado ainda para a doença. Ainda segundo o Major, o presídio passa por um processo de descontaminação. A direção do presídio negou a versão de advogados de que Aníbal já vinha apresentando falta de ar dias antes de ser encaminhado para o hospital. E diz, afirmar isso é até irresponsável, comentou aí o Major Adriano. E aí, por meio de grupos no WhatsApp, vários advogados temem que a doença possa ter se alastrado no presídio de Itabuna. O Aníbal Pimentel, ele deu entrada no Conjunto Penal lá de Itabuna em fevereiro desse ano. Em 2019, ele esteve foragido da Justiça do Pernambuco, onde também foi preso e estava cumprindo aí pena por roubo ali no presídio de Itabuna, tá? A informação vem do blog do Guzmão, a gente precisa divulgar a fonte. E aí o blog conversou com o Major Adriano Jacome, que é diretor do presídio de Itabuna, que fez esses comentários aí, né? Que é até irresponsável dizer que no caso o rapaz já vinha apresentando falta de ar, enfim, né? Qualquer novidade sobre o assunto, a gente volta a falar.
A matéria não diz a idade dele, mas deve ser um rapaz jovem.
Olha, pela foto dele, Marcos, eu dou aí uns 40 e poucos anos pra ele, tá? Pela foto que eu vi desse homem. Então, é uma triste realidade, né? Porque assim, até adolescentes, né, crianças que pegam, né, o Covid e acabam falecendo, negócio complicado.
É verdade.
Olha, são 12 horas e 24 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto faz a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia. Boa tarde, Marcos Bezerra. Ótima terça.
Boa tarde, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Um abraço, Marcão. Um abraço para você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Venha comigo embarcando nas aventuras de polícia, muitas ocorrências em Ilhéus, em Itabuna e também em nossa região, porque a porta da viatura da 102,9 já está aberta. Protocolo de segurança sempre. Álcool, gel, máscara e apertando o cinto, porque a partir de agora vamos pisar juntos na informação de polícia. Olha, aqui na cidade de Ilhéus, ontem à noite foi registrado um forte tiroteio. Vários tiros foram disparados em plena Avenida Soares Lopes, a principal avenida da cidade de Ilhéus. Os fatos ainda não são oficiais, mas o que se tem de informações através de populares. Este caso aconteceu por volta das 19 horas e 45 minutos em plena Avenida Soares Lopes, no centro da cidade de Ilhéus. Os relatos dão conta que o tiroteio aconteceu ali próximo àquelas quadras de beach tennis do Teatro Popular de Ilhéus e também daquele depósito de parque antigo que a prefeitura se recusa a retirar da Soares Lopes, não sabemos qual o motivo, e ali até mesmo servindo de esconderijo para meliantes naquele local onde está sendo armazenado um verdadeiro ferro velho aqui na, central, na Soares Lopes, avenida principal de Ilhéus. Mas o que foi dito é que no local estavam a presença de várias viaturas da Polícia Militar após o ocorrido, com apoio da Polícia Civil e também uma viatura do SAMU prestando socorro. Foram ouvidos, segundo testemunhas, duas rajadas, duas séries intensas de tiro de pistola. Ainda o que foi informado no local, segundo as notícias, um policial estava acompanhado quando chegou um indivíduo para praticar um assalto. No momento em que o policial reagiu, A menina que estava com ele, a moça que estava com ele, acabou sendo alvejada com um tiro no ombro e, segundo a polícia, o acusado de praticar este assalto acabou fugindo do local, pela praia, dando início à perseguição. Até este momento, não temos a confirmação ainda, através da companhia 68 da IPM, que é responsável pelo patrulhamento e pela segurança da área central da cidade de Ilhéus, se algum envolvido nessa tentativa de assalto a um policial ontem à noite na Soares Lopes já foi preso, já foi apreendido, ou até mesmo se ele foi alvejado nesta troca de tiro. Mas o que se tem de notícias também colhidas no local é que a mulher foi encaminhada para o Hospital Regional do Centro Cirúrgico do Costa do Cacau e passa bem. O policial, que não teve a identidade revelada pela Polícia Militar, mas segundo informações, ele trabalha na Polícia Rodoviária Estadual. Portanto, aí, pelo menos, o fato aconteceu. As fotos foram tiradas pelo fotógrafo e ex-vice-prefeito de Ilhéus, meu amigo Zé Nazal. Obrigado, Zé, por divulgar as fotos nas redes sociais. E ficamos sabendo destas informações acerca desse caso ocorrido ontem em plena Soares Lopes, no centro de Ilhéus. Também tivemos violência na cidade de Itabuna. O primeiro, um atentado que aconteceu no bairro Lomanto. Um indivíduo identificado como Cristiano Gomes, de 29 anos de idade, ele foi baleado nas mãos e também no braço. Não se sabe quem foram os atiradores e nem a motivação, mas segundo informações da polícia, Cristiano já tem envolvimento no mundo do crime. Também ocorreu outro atentado em Itabuna, só que no Banco Raso. Um homem acabou levando uma facada no pescoço. A vítima, não se sabe se ele foi vítima de tentativa de latrocínio. A vítima está internada no hospital de base e seu estado de saúde é estável. Segundo a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, está investigando os atentados. São 9 pessoas que foram executadas no último mês de maio desse ano em Itabuna, um mês com mais assassinatos desde março de 2020. Só este ano em Itabuna já registra 27 homicídios, mais 37 bandidos mortos em alta de resistência, com a polícia totalizando 37 mortes violentas em Itabuna e em nossa região. Mais 2 atentados foram registrados na cidade de Boiarema. O primeiro deles, uma mulher conhecida como Junayara Rodrigues, de 34 anos de idade, acabou sendo baleada na perna. Também não se sabe a motivação do ato. Já um indivíduo conhecido como Elton Moreno foi vítima de vários golpes de facão. Também a motivação é desconhecida. Mas esse é o terceiro atentado que o Elton sofre. E todos foram na base do facão. As vítimas deram entrada no hospital de base da Itabuna em 2021. Boiarema, até o momento, só registrou 1 assassinato em todo este período, até hoje, dia 1º de junho. Daqui a pouco, retorno com a nossa viatura da 102,9. Atenção, hein? Acusado de assassinar menor de idade grávida e ferir a própria filha, este morreu em confronto no interior de Mucuri. Daqui a pouquinho, a CIP Mata Atlântica traz esta ocorrência completa aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna já já com mais notícias. São 12 horas e 29 minutinhos. Vamos logo aqui ao noticiário estadual falar um pouco da operação, né, da Polícia Rodoviária Federal, a Operação Corpus Christi. Então, a partir da 00h desta quarta-feira, né, meia-noite de amanhã, de quarta para quinta, até o domingo, dia 6, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia fará a Operação Corpus Christi 2021. A corporação informou que será dada atenção especial às ações de controle de velocidade, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pista simples e a realização de exames de bafômetro como forma de combater a embriaguez ao volante. A PRF também declarou que reforçará a vistoria ao uso do cinto de segurança, do capacete e também dos dispositivos de retenção para crianças, além de fiscalizações específicas de motocicletas e condições de conservação dos veículos. Caso o motorista precise se deslocar, a PRF orienta que o condutor deve se atentar a algumas recomendações. Assim, o motorista deve providenciar a checagem do automóvel, mesmo para pequenas viagens, usar faróis acesos para ver e ser visto, manter pneus calibrados em bom estado e ter o motor revisado com óleo e nível da água do radiador em dia. Então, o responsável pelo veículo também não deve esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatório, principalmente pneu, estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de para-brisa e luzes do veículo. Em caso de chuva, a PRF recomenda cuidado redobrado. Nessa situação, o motorista deve transitar com velocidade moderada, sempre à direita da via, acender os faróis baixos, manter distância segura do outro veículo que segue na frente e evitar manobras e freadas bruscas. Em caso de denúncias, comunicação de crimes e acidentes, a PRF dispõe do número de emergência 191, que pode ser usado de forma gratuita 24 horas por dia. Então tá aí a Polícia Rodoviária Federal, né, vai dar início aqui na Bahia na Operação Corpus Christi a partir da meia-noite, né, de quarta-feira, então segue até o dia 6 no domingo. E lembrando que quinta-feira, gente, é feriado de Corpus Christi, é um feriado nacional, tá, pra quem não sabe. E aí a gente já aproveita pra lembrar, Marcos, que as agências bancárias não terão expediente na quinta-feira, dia 3 de junho, que é o feriado de Corpus Christi. É, quem confirma a informação é a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, por meio de nota. E por ser um feriado nacional, as agências no Brasil não abrirão, mesmo nas cidades em que o dia da celebração foi alterado para outra data, né? Tem lugar que mudou, né? Prefere colocar numa sexta, né? Enfim, então lembrando que na quinta tudo fechado, né, gente? É feriado nacional. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Pois é, 12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Vamos liberar, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Ó, quando a gente libera a participação do ouvinte pelo telefone, é para você ligar no 36752000. Não pode ligar no WhatsApp da Gabi, não, tá? O WhatsApp 988291029 é para enviar a mensagem escrita. Certamente nós vamos divulgar. Então vamos divulgar algumas mensagens, Marcos? Vamos lá.
Vamos lá, pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Quero pedir uma ajuda, né, a vocês, né, para entrar em contato com a prefeitura para poder deixar os carros lotação trabalharem. Eles estão trabalhando, né, não estão roubando, são pais de família. É uma ótima tarde a todos. Então, a solicitação aqui da ouvinte, né?
É um negócio complicado, delicado. 12 horas e 38 minutos, temos um ouvinte na linha. Vamos atender o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Oi, Kátia, boa tarde. Aqui é Lili de Castelo Novo.
Tudo bem? Como vai?
Tô bem, e você, minha amiga?
Tudo bem. O que você manda? Oi? Pode falar. Tá me ouvindo? Ficou mudo aqui pra nós.
É algum problema lá.
É. Liga de novo, por favor, a pessoa que ligou de Castelo Branco aí. Castelo Branco não, Castelo Novo,
Castelo,
né?
Novo.
Castelo Branco foi triste. Castelo Novo, liga de novo. Lá também o sinal costuma falhar bastante, né, de celular. Liga de novo aí. Enquanto isso, nós vamos passar no WhatsApp da Gabi e também na fanpage no Facebook e mandar aquele alô especial para os nossos ouvintes.
É, na nossa fanpage, o Joabes Correia está acompanhando, manda boa tarde. Kátia, manda um alô para minha esposa, Valdinês, ela está aniversariando hoje.
Bacana, parabéns, Valdinês. Muitas felicidades para você. Principalmente saúde.
A Cate Flor também está acompanhando, manda beijinhos aí. E Deus abençoe vocês, esse Jornal do Meio-Dia, não perco.
Amém, Deus abençoe você também, viu, minha linda?
A Monique Santo Pereira também está acompanhando, manda boa tarde.
Valeu, Monique, beijo para você. Temos ouvinte na linha, boa tarde, quem fala? Oi.
Oi, Cate, aqui é a Lili de Castelo Novo.
Caiu a ligação, né, Lili? Vamos lá,
Oi.
Agora tá ok.
Ô, Kátia, deixa eu te falar. Eu tô aqui muito revoltada porque eu tenho uma neta que está grávida. Aí marcou com o médico para fazer a cirurgia hoje. Ela tá com 39 semanas e 3 dias. E aí, quando nós levamos ela para a maternidade Santa Helena, lá falou que não poderia fazer o parto dela porque não tinha um pediatra. Por falta de pagamento.
De novo?
Aí, deixa eu te falar. Tinha 9 mulheres lá, tudo esperando a hora de ter seu filho. Isso é uma vergonha para Ilhéus, Kátia.
Pois é, minha.
Porque como é que um prefeito de Ilhéus, né, da saúde, né, não olha esse lado? Será que ele também não tem filha, não tem irmã, não tem ninguém que também venha ter uma gravidez que vá precisar? Sei que não vai tipo SUS, né? Porque não precisa, que tudo é particular. Mas nós que somos fracos, Kátia, como fica a nossa situação, minha irmã?
Pois é, Lili, eu venho falando sempre aqui, né, vira e mexe, a maternidade de Santa Helena acaba não atendendo aí a demanda, porque por falta de pagamento, aí quando não é o pediatra, é o obstetra que não recebe e não vai trabalhar, o pronto-socorro lá também não está atendendo de porta aberta, porque eles estão reclamando também que não estão recebendo, que o município não tem feito o repasse. Eu não entendo essas coisas que acontecem em Leus. É por isso que eu digo, o povo tem que se manifestar, não pode aceitar isso, cruzar os braços. O povo tem que lembrar o seguinte, o poder emana do povo, o prefeito, o vereador, o secretário está lá para trabalhar em prol do povo. O povo paga imposto. O SUS não é, porque SUS é de graça, não é bem assim não, é imposto. Então vocês têm que reivindicar, têm que procurar Ministério Público, têm que cobrar isso aí, não pode simplesmente
pois
usar
é, minha
os braços.
Filha. E agora eu estou com a minha neta aqui, né, sentindo dores, entendeu? E a gente, no caso, venha ganhar, e aí, como é que faz?
Meu Deus, hein? Olha, eu fico até tensa.
Que situação triste, porque teve até uma que veio de Gandu, a menina chegou cedo e voltou, e só eu fiquei, sabe, Kátia? Não por tanto, porque estou em Deus com a minha neta. Mas e essa outra que veio de lá, gastando frete de carro para chegar aqui, receber um não, porque não poderia fazer o parto por causa do pediatra que não tinha?
Meu Deus do céu.
Só vergonha, rapaz, para Deus. Aí fica mandando o pessoal ir para Itaruna. É de quando tem uma maternidade? Por que ir para Itaruna?
Pois é, né, minha querida? Triste,
viu? Ó, Kátia, eu tô muito revoltada com isso, viu?
Pois é.
Eu tô triste com o Marão, não foi isso que ele apresentou ao povo, entendeu? E ele tá fazendo tudo ao contrário, não tem nada do que ele falou, entendeu? Que ele esteja cumprindo nenhum mandato dele, da palavra que ele falou, ele não tá resolvendo nada. Eu não sei o que é que tá acontecendo com ele, viu? Vamos procurar saber dele o que é que tá acontecendo, se ele tá ficando biruto da mente.
Tá bom então, minha viu? Amiga. Obrigada.
Tá bom, Kátia. Viu? Boa tarde, tchau.
Tchau. Eu desejo boa sorte aí, que dê tudo certo para sua neta, que ela consiga aí realizar esse parto em paz, né? Com segurança. Gente, pelo amor de Deus. Ô, Secretaria de Saúde, Leus, o que é isso? Até quando as grávidas desse município e dos municípios pactuados, né? A saúde daqui, vão passar por isso? Marcos, como é que você chega lá sentindo dores para poder ter o bebê e aí você recebe um não? Oh, não tem como.
Que vergonha, né?
Porque como é que vai fazer o parto se não tem o pediatra? Gente, é essencial um pediatra junto com o obstetra ali para fazer o parto, né?
É uma das primeiras cidades do país, né? Em história, né? E
exato.
Fica nessa situação. Vai esperar o governo do estado inaugurar o Hospital Materno Infantil na Conquista para poder normalizar?
Aproveito e digo o seguinte, cuidado, viu, governo do estado? Ao colocar o município para administrar essa maternidade, viu? Cuidado para a coisa não desandar lá também.
É verdade.
Eu soube que há possibilidade da Santa Casa de Itabuna administrar, eu acho que seria melhor. Eu acho que é bem melhor, viu? O pessoal da Santa Casa coloca para andar aí, para receber as nossas grávidas, que elas possam ter seus bebês aí em paz. Triste, viu, meu Deus? 12 horas e 45 minutos, o que temos de mensagens de ouvintes?
Tem aqui a Vanesca do Sol e Mar em Ilhéus. Boa tarde, Kátia, sua linda, ótima tarde.
Beijão, Vanesca, um abraço pra você. Nunca mais te vi lá pelo G Barbosa. Ou tá de folga, ou tá na hora de almoço.
O Nino do Acarajé tá bem ligado, né? Boa tarde, Kátia, Marcos. Depois vocês mandam o motoboy pra pegar as vasilhas, né? Depois vou mandar, ele diz. Pra depois eu enviar
Nino.
Uma coisa boa pra você, né,
Nino do Acarajé. É mesmo, Nino. A depender do horário também eu posso até passar e deixar. É, Nino, tava delicioso, viu, rapaz? O que é aquilo, menino? Você capricha. Temos outro ouvinte na linha, Marcos Bezerra. Vamos atender o nosso querido ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, o colega aí, o amigo.
Boa tarde.
Aqui é Dinho Vaqueiro, aqui de Itacaré.
Pois não, meu querido. Como estão as coisas aí?
Ah, minha amiga, eu posso dizer que tá mais ou menos, né?
Vixe, mano.
Porque com tudo que vem acontecendo, a gente não pode dizer que tá bem, né?
Eu entendo.
A gente vai empurrando, como diz o outro, mas bem não tá, não.
Uhum.
Eu queria falar sobre ontem, sobre o deputado que falou sobre a gasolina ontem.
Sobre o aumento do ICMS, sobre isso, os combustíveis,
exatamente,
né? O quinto aumento só esse ano, por parte do governo do estado da Bahia.
Com certeza. Aí, esse tempo, uns dias atrás, aí eu vi que o presidente falou que se o governo da Bahia baixasse, que ele baixava também.
Ele já zerou já esse ICMS, esse imposto já dos combustíveis. Só falta o governo do estado, que não, só faz aumentar.
É o seguinte, quer dizer, e é o PT, né?
Uhum.
O governo da Bahia é o PT, e antes de Lula voltar, já está dessa forma, e se Lula voltar?
Aí,
e a PT
Jesus
também, vai ficar
causa.
Do lado dele, né?
Só Jesus na causa.
Não é? E a pessoa? Já está aí agora, aí, essa amiga que entrou aí no ar, aí, falando sobre a saúde.
Uhum.
Quer dizer, isso também é culpa do governo também, porque se o SUS atende dessa forma, o culpado é o governo. É ele que tinha que tomar uma providência. Porque SUS não tem nada de graça, como você falou aí. A gente paga.
Uhum.
Se você chega em qualquer um estabelecimento, um mercado, se você comprar uma caixa de fósforo, você já está pagando imposto. E alto.
Com certeza.
E alto. E todo esse imposto, a gente tem uma tarifa para o SUS. Né?
Uhum.
E acaba quando vai uma pessoa lá para ser atendida, como ela estava dizendo, sai uma pessoa de outra cidade gastando o que não pode numa crise dessa que nós está, e chega lá, recebe um não numa situação difícil, que uma grávida, quando procura um atendimento, meu amigo, a coisa não é brincadeira.
Exatamente, falou,
né?
Tudo.
Só ela sabe o que está passando ali e quem está acompanhando.
Verdade.
E chega, porque segundo eles na campanha, disse que saúde é prioridade. Né?
Uhum.
E para nós, achamos que sim, que a vida em primeiro lugar.
Entendi.
E você vai chegar num hospital para ser atendida. Porque ninguém vai lá para um hospital lá comprar nada e nem tampouco, só vai precisando mesmo. Até o que está acompanhando,
né?
Já está numa situação difícil ali também.
É,
e está sofrendo junto.
Pois
você
é.
Chega lá, acaba tendo um atendimento desse. Quer dizer, hoje a nossa política, como é que está no nosso estado e no nosso país.
Exato, meu amigo. Né? Pois é, né?
Agora vamos ver se agora essas próximas eleições que estão vindo aí, ver se a gente aprende a votar, porque até então ninguém aprendeu ainda.
Complicado, meu amigo. Triste, realidade.
Eu quero parabenizar seu programa aí.
Obrigado.
São líder de audiência aqui na nossa região em Itacaré.
Eu amo Itacaré, viu?
Opa, aí. Obrigado. Eu tô aqui numa fazenda aqui, na beira da praia também.
Oh, que delícia!
É,
no paraíso.
Fazendo as prainhas aqui na beira da praia também.
Maravilha, meu amigo. Um abraço pro senhor. Obrigada pela
audiência. Obrigado a vocês também. Tenham uma ótima tarde.
Ótima tarde pro senhor. Um abraço a todos de Itacaré. Seu Edilson, nosso ouvinte querido, assíduo, Dona Birro também. Todos moram aí no paraíso, viu? Agora, ele fez uns comentários aqui pertinentes, né? Então, senhor governador, cobrar aí o município de Ilhéus, né? Porque o Ministério da Saúde envia tudo bonitinho todo mês. O governo tem que dar uma cobrada aí, o seu governador Rui Costa, ao município de Ilhéus. O que é que tá acontecendo, né? Que toda hora, todo mês, ou meses, né? Acontece isso, esses atrasos de repasse para a maternidade Santa Helena, para a própria Santa Casa, tem a que faz a parte do SUS, e aí acabam fechando as portas do SUS para o povo. É complicado demais isso, muito triste, viu? Por falar em governador Rui Costa, né, governo aí, governador, já publicou aí o edital de duplicação, né, da BR-415, né, que é Ilhéus Itabuna. A obra é orçada em 141 milhões de reais. E aí, Marcos Bezerra, o Rui Costa mirando aí no Bolsonaro, mas acertou em Dilma. Ao anunciar a licitação para a construção da rodovia entre Ilhéus e Itabuna. É o que diz aí o site Política Livre. E diz, pegou mal em Brasília o enésimo, isso mesmo, anúncio de duplicação da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna pelo governador Rui Costa, do PT. Desta vez, ao dizer que o sul da Bahia cansou de esperar pelo governo federal, o petista mirou no presidente Jair Bolsonaro, mas cometeu dois erros. A obra está contratada desde 2013 em um convênio entre governos federal e estadual, onde Brasília, né, entra com 100% dos recursos e a Bahia fica responsável por licitar e executar a obra. Desde então, o Estado contratou a OAS para tocar o início a cerca de 10 milhões, em cerca de 10 milhões de reais foram reservados aí pelo então governo Dilma para o Estado e nada foi feito. Segundo, né, aí depois o anúncio de que o governo do Estado faria a nova licitação para construir a rodovia na outra margem do Rio Cachoeira, como uma rodovia estadual, não passa de cortina de fumaça. A OAS havia anunciado semanas antes que não tinha mais interesse no contrato com o governo baiano e queria abandonar o barco. Anunciar agora uma nova licitação, portanto, não foi fruto de planejamento, mas uma tentativa de evitar uma notícia negativa na região após anos de espera. Complicado, hein, governador Rui Costa? E por falar no governo, né, Marcos? O governador proíbe venda de bebida alcoólica em fim de semana e prorroga toque de recolher, mas não é em toda a Bahia. Quais são as regiões?
O governo do estado decidiu prorrogar o toque de recolher em todo o estado, né, das 9 da noite às 5 da manhã até 8 de junho, nos municípios localizados nas regiões da Chapada Diamantina, Oeste, Irecê, Jacobina, Sudoeste e Extremo Sul. O toque de recolher vale das 8 da noite às 5 da manhã. A prorrogação foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres localizados nessas 6 regiões deverão encerrar o atendimento presencial às 7 da noite, permitidos os serviços de entrega em domicílio de alimentação até 24 horas. Os municípios integrantes das regiões de saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI vier a se manter igual ou inferior a 75% por 5 dias consecutivos, a restrição na locomoção noturna será válida das 10 da noite às 5 da manhã. Fica vedada em todo o território baiano a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio, no período das 4 de junho até às 5 da manhã de 7 de junho. A comercialização de bebida alcoólica no fim de semana será liberada somente em municípios integrantes de regiões de saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI vier a se manter igual ou inferior a 75% por 5 dias consecutivos.
Pois é, né? E por falar em Extremo Sul, né, a gente lembra aí de Teixeira de Freitas, né, que o povo estava na bronca lá, né? Fizeram ontem manifestação até a tarde, donos de bares, restaurantes, pedindo a abertura, né? Abertura, a liberação, né? No caso, para voltarem a trabalhar aí de portas abertas, porque no fim de semana lá começou, na sexta-feira, as restrições, né? O município publicou no Diário Oficial do Município, né? Apresentando aí essas restrições. E aí, eu já tenho aqui a publicação de hoje da Prefeitura, no próprio Instagram, dizendo: atenção para as condições de funcionamento, bares, restaurantes, conveniência, padarias, lanchonetes, cafeterias, trailers e barracas de lanches de Teixeira de Freitas. Né? Fica permitido o funcionamento normal dos estabelecimentos acima nominados no período de 1º de junho de 2021, a partir das 3 da tarde até as 5 horas do dia 7 de junho de 2021. Com a ressalva de que não poderão usar o espaço interno ou externo do estabelecimento pelos clientes para consumo de alimentos e bebidas em geral, né? Então, segundo a Prefeitura, o foco é evitar a disseminação do vírus. Então, essas novas medidas de restrição ao enfrentamento ao coronavírus, né, foram publicadas aí pela Prefeitura de Teixeira de Freitas. Então, as novas condições de funcionamento dos estabelecimentos descritos só poderiam funcionar por delivery ou retirada no local. Então, por enquanto, até dia 7 de junho, continua assim, né? Você não pode abrir e receber o cliente, sentar para comer ou para beber.
Uhum.
12:55, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho.
Certo, Kátia, obrigado mais uma vez. Retornamos, sim. Viatura aquecida, tanque cheio, você vai girar comigo agora por toda a Bahia, extremo sul do estado. Maico Santos de Matos, de 26 anos de idade, ele morreu na manhã de ontem, segunda-feira, último dia do mês de maio, durante um confronto com militares da CIP Mata Atlântica, no distrito em São Jorge, distrito do município de Mucuri. Os policiais receberam denúncia anônima, dando conta que o Maicon, acusado de homicídio consumado e outro tentado que tinha mandado de prisão em aberto expedido pela justiça de Mucuri, estava vivendo tranquilamente lá no distrito daquele município. Ainda segundo os militares, assim que eles chegaram ao local apontado na denúncia, o acusado tentou escapar atirando contra a guarnição, que revidou e conseguiu acertá-lo. Apesar de ter sido socorrido ao Hospital Municipal de Posto da Mata, o resistente acabou não resistindo e veio a óbito. Segundo as investigações policiais, Maicon Santos de Matos, de 26 anos de idade, ele foi o autor do assassinato da adolescente Emanuele Moreira da Conceição, de apenas 15 anos de idade, que estava grávida na época e ainda é acusado de esfaquear a própria filha, uma criança de apenas 1 ano e 4 meses. Portanto, aí, este está sentado no colinho do papai lá embaixo, no lugar bem quentinho, não é, Maicon? Olha, um homem conhecido pelo prenome de Marcelo foi encontrado morto na tarde de ontem dentro de sua própria residência no município de Ipiaú. O corpo estava em estado de decomposição e foi encontrado por um próprio amigo de Marcelo. O corpo de Marcelo apresentava um ferimento de causa desconhecida em uma das mãos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal, onde será apurada a causa da morte. Segundo informações ainda lá de Piauí, esta vítima, o Marcelo, ele atuou na área de saúde do município e era conhecido também por toda a população como Marcelo Enfermeiro. Uma denúncia de tráfico de drogas e ameaça a moradores resultou na intervenção policial e na morte de Bruno Oliveira do Rosário, 23 anos de idade, acusado de pertencer a uma ORCRIM, ou seja, a uma organização criminosa que estava na região do residencial Vida Nova, na Baixa do Bonfim, no município de Jequié. O fato aconteceu às 15 horas de ontem, dia 31 de maio. A polícia disse que com o resistente foi encontrado uma pistola Taurus calibre .40, pertencente à Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Polícia Civil indiciou 9 homens e 3 mulheres, no caso, 12 pessoas ao total, por extorsão, mediante sequestro de um garoto cigano de nome Caleb, de apenas 9 anos de idade, ocorrido no dia 17 de maio do mês passado, no município de Miguel Calmon, no norte da Bahia, enquanto a criança brincava com um amigo em uma praça. A criança, vocês se recordam, falamos aqui no JMD, ela foi liberada em Feira de Santana, no centro-norte do estado, após negociações. Entre os indiciados, 2 homens e 1 mulher, que foram detidos pela polícia militar no dia seguinte do crime, tiveram as prisões convertidas de flagrante para preventivas. Olha, uma tragédia aconteceu na zona rural do município de Ribeirão do Largo, conhecida como Cachoeira 2, por volta das 8h30 da manhã da última segunda, do último domingo. A polícia militar foi acionada para verificar a ocorrência de homicídio naquela localidade. E ao chegar até o local, a guarnição da polícia militar encontrou o corpo de Gilberto Santos Silva, de 44 anos de idade, que provavelmente teria sido morto a golpes de faca. Segundo informações ainda, Gilberto era muito conhecido como Gato Magro, vinha tendo desavenças com seu próprio irmão, conhecido como Belém, nome completo não foi informado. Agora, eles brigavam, o Gato Magro e o Belém, o Delaí, por conta de herança de uma terra. E a contenda evoluiu para uma forte discussão que levou ao assassinato de Gilberto Silva Santos. A guarnição da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil, realizaram rondas na região e nas residências dos envolvidos, mas nada foi encontrado. O Departamento de Polícia Técnica realizou os procedimentos de praxe, ficando a cargo as investigações agora da Polícia Civil. Portanto, aí, notícia triste, hein? Uma briga por herança, um irmão acabou matando outro aqui na Bahia. Voltaremos amanhã. Marcos e Kátia, continua com vocês o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sempre no cantinho deles. Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna na edição de amanhã, né, da quarta-feira, do Jornal do Meio-Dia. Olha, vamos direto para o Noticiário Nacional, porque já são 1h, tá? E daqui a pouco a gente tem que finalizar aqui. O Marcos, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados sobre o Enem, né? O Enem 2021 será realizado nos dias 21 e 28 de novembro, diz o ministro da Educação, é isso mesmo?
Isso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, revelou que a edição 2021 do Enem, impressa e digital, será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. Milton Ribeiro comentou também que a inscrição para a prova vai ocorrer entre 30 de junho e 14 de julho. Ele afirma que os editais com as principais informações sobre a prova serão publicados no Diário Oficial da União ainda esta semana. Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para as versões impressa e digital. É isso mesmo, a mesma prova nas mesmas datas para as duas modalidades, disse o ministro. A segurança e a isonomia do Enem serão sempre mantidas pelo INEP e pelo MEC, disse o ministro em postagem nas redes sociais.
Olha, vamos falar de vacina. Brasil deve receber cerca de 44 milhões de doses de vacinas em junho. Então, no mês de junho será o mês com mais vacinas contra a Covid-19 disponíveis para a população brasileira desde o início da campanha de imunização. Serão quase 44 milhões de vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Oxford e do Instituto Butantan, que no caso é a Coronavac. A projeção inicial do Ministério da Saúde era entregar 54 milhões de doses contra o novo coronavírus no mês. E aí, de acordo com o secretário-executivo da pasta, o Rodrigo Cruz, só da vacina da AstraZeneca, Oxford, serão distribuídas quase 25 milhões de doses. Da Pfizer serão entregues 12 milhões e 800 mil doses. Já o Instituto Butantan, com a Coronavac, fornecerá cerca de 5 milhões de doses. Então, o Ministério da Saúde informa como vai ser o mês com mais vacinas. Estou aí, né? Na expectativa, esperando também.
Estamos, né?
Marco Bezerra, daqui a alguns dias já está tomando, né? Graças a Deus.
Tomara, se Deus quiser.
Ai, que venha logo. Bem, minha gente, nós vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, iniciando aí o mês de junho. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Desejamos também a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Vestibular online, usando sua nota Enem, você tem bolsa de 60% na rede UniFTC. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Super Moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso. Ótima tarde a todos e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. A Suzy Luz chega daqui a pouquinho com o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.